iniciar a pregação dessa noite. Vai ser uma pregação diferente, vai ser uma pregação dinâmica. E vão ter 7 jovens aqui falando sobre as 7 cartas do Apocalipse, sobre as 7 igrejas. Então, cada jovem vai estar aqui falando um pouquinho. Começando por mim, que eu vou falar sobre a igreja de Éfeso. Então, eu peço que os irmãos abram sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 2. Amém? Antes de começar a falar sobre Éfeso, enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu quero ler um versículo que está aqui no capítulo 1 de Apocalipse, que diz assim, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E no versículo 8 do capítulo 1 diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus por isso, né? Ele é o nosso Todo-Poderoso. Que os irmãos agora possam se atentar ao que o Senhor vem falar com você nessa noite. Que você venha dar ouvidos à palavra do Senhor. E não permita que de maneira alguma o inimigo ele venha roubar a sua atenção, venha distrair você com outros pensamentos. Mas que nesse momento você venha se esvaziar de tudo aquilo que está lá fora e dar ouvidos à voz do Senhor. Amém? Então, em Apocalipse, capítulo 2, o título aqui diz, Carta à Igreja de Éfeso. E diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeie as obras dos Nicolaitas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Até aqui somente. Irmãos, conforme eu comentei, eu vou estar falando um pouquinho sobre a igreja de Éfeso. É uma palavra bem curtinha, mas é algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. E o Senhor, ele começa aqui falando a igreja de Éfeso, ele começa elogiando as obras de Éfeso. Ele fala que conhece todas as boas obras. E a igreja de Éfeso, só para os irmãos entenderem um pouquinho, as 7 igrejas elas eram localizadas na Ásia. E Éfeso era uma dessas igrejas. E o Senhor ele vê vários elogios nessa igreja. É uma igreja que rejeitava o mal, que não aceitava falsas profecias, era perseverante, temia o Senhor, buscava a presença de Deus, estava sempre na presença de Deus. E é muito bom, né? Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, da forma que a igreja de Éfeso se colocava aqui, e buscamos o Senhor numa maior intimidade, temos, né, algo assim especial com o Senhor. No momento que nós começamos a adorar o Senhor e colocar na presença da forma que Ele deseja, né, com o coração aberto, tudo muda na nossa vida. A nossa vida espiritual ela se transforma. Porém, após os elogios que o Senhor fez à igreja de Éfeso, Ele também fez uma crítica, que diz aqui, no versículo 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Em meio às tantas qualidades que o Senhor tem colocado aqui na igreja de Éfeso, Éfeso ele abandonou o primeiro amor do Senhor. Não tinha mais aquele fervor, aquela vontade, aquela disposição de estar na presença de Deus. Era uma igreja que adorava, buscava, mas o amor foi se esfriando, foi se enfraquecendo, sabe? E eles começaram a louvar e adorar o Senhor, não na mesma intensidade de antes. E o Senhor, ele viu isso. E o Senhor falou, olha, o amor de vocês estão se esfriando. Infelizmente, o que o Senhor disse à igreja de Éfeso acontece muito no nosso dia a dia. Muitas pessoas têm se esquecido do seu primeiro amor e têm deixado se esmorecer, se esfriar, têm se afastado da presença de Deus, têm parado de desejar o amor de Deus. E isso não é bom para nós. É como num relacionamento, né? Quando tem o noivo e a noiva, né? Um casal, nos dias de hoje. Você conhece a pessoa, você não vê a hora de ter um tempinho para estar junto. Quando sobra um tempinho, vou ligar para o meu namorado. E você tem aquela vontade de estar junto, tem aquele amor de estar junto, você quer estar perto da pessoa. Quando nós conhecemos de Deus e estamos nesse primeiro amor, a gente atua dessa mesma forma. Queremos, o quanto antes, estar perto de Deus. Eu quero, não vejo a hora de chegar a hora do culto, quero ir para a igreja, você se arruma. Né? E na igreja aqui, irmãos, Jesus, ele é o nosso noivo. E você é a noiva de Cristo. E será que nós estamos separando o nosso momento com Cristo, como noivas de Cristo? Né? O momento de estar com o Senhor. Agora, aquele momento, eu vou estar na presença do Senhor. Vou buscar Ele, vou adorar. Estamos tendo intimidade com Deus como noiva de Cristo? Ou será que nós estamos deixando esse amor se esfriar? Será que a partir, né, de um determinado tempo da nossa vida, tornou-se um fardo de estarmos na casa do Senhor? Virou uma obrigação para você, uma rotina nos seus dias de domingo, né? Você está vindo na igreja? O Senhor, ele não se agrada disso. Ele não se agrada dessa rotina, desse desânimo, sabe? Dessa fraqueza. Ele quer ver a sua igreja forte. Ele quer ver a sua igreja, né, na presença dele, se levantar, buscando fervorosamente. Né? Onde está aquela igreja? Né? Quantas pessoas falavam antigamente, a igreja era assim, era pentecostal, era aquele fogo puro. E hoje as igrejas estão cada vez mais adormecidas. Né? E nós precisamos voltar a esse primeiro amor do Senhor. Nós precisamos voltar, porque ele diz aqui que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei os que alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ele tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Ele fala que é o vencedor. Nós não podemos nos considerar um derrotado. Nós não podemos nos considerar uma pessoa derrotada, porque derrotado é o nosso inimigo. Mas nós somos vencedores em Cristo Jesus. Você é um vencedor. Você tem uma herança. Você tem algo reservado e guardado para ti lá no céu. Que nem ele falou aqui, você vai se alimentar da árvore da vida. Quantos nessa noite aqui querem se alimentar da árvore da vida? Eu quero. Então, se por um acaso o meu amor se esfriou, eu vou buscar o Senhor, porque eu quero essa árvore da vida. E se o seu amor, por algum momento, se perdeu em algum instante, em algum lugar, irmãos, volte esse primeiro amor. Volte, porque ainda há tempo. O Senhor, ele deixou isso escrito para a minha vida e para a sua vida. E ainda há tempo de nós buscarmos verdadeiramente esse amor em Cristo. Não se esfrie, não deixe que o inimigo das nossas almas venha roubar a sua herança, a herança que o Senhor tem prometido para você. Mas que você possa, nessa noite, acender a chama que um dia brilhou em seu coração. E que ela venha brilhar cada dia mais. E venha se acender cada dia mais na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso.
Irmãos, ainda em Apocalipse 2, no versículo 8, Deus, ele fala com a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, irmãos, é uma carta a essa igreja que estava passando muita dificuldade, muita tribulação, um período de tormenta que muitos de nós passamos durante a nossa vida também. E o Senhor, ele fala para essa igreja, a primeira coisa que fala é: eu sei as tuas obras e tribulação. Então, se a gente passa alguma coisa difícil, e a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, então nós passaremos. Em algum momento nós passaremos. E a questão é qual é a força que a gente vai ter, aonde a gente vai buscar e como que vai ser essa vitória. Porque a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, se é para a gente passar a tribulação, é para a gente vencer. É para a gente ter vitória em Cristo Jesus. Né? E essa igreja passa essa tribulação. E quantos de nós, assim, como cristãos, nesse momento de tribulação, a gente age e pensa como Paulo fez? Que eu acho tão difícil, né? Lá em Romanos 5, se os irmãos quiserem abrir rapidinho, Paulo ele fala que ele se gloriava nas tribulações. Isso, como é para nós crentes hoje passar uma tribulação e fazer como Paulo nos ensinou? Olha o que ele fala aqui no capítulo 5, versículo 3. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, a tribulação, ela tem o motivo dela nas nossas vidas, quando ela chegar, né? E essa igreja, ela passou esse tempo e ela foi avisada. E dentro dela, além da tribulação, tinha aqui no versículo 9, no finalzinho, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, nessa igreja, tinha pessoas que se diziam judias, que hoje na nossa igreja são as que se dizem cristãs, mas elas não são. Então, em todo lugar vai ter, né? E Deus sabe disso tudo, né? Então, em seguida, ele avisa que a igreja vai padecer. Então, nada temas das coisas que has de padecer. Né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, até quando ou até quanto a gente tem que ser fiel? A gente tem que ser fiel até a morte, em todo momento. Não é ser fiel só no tempo bom, não é ser fiel só na bonança que é fácil. Né? Alguns ainda também até se desviam, né? Tá tudo bem, tá tudo tão bem que eu não vou nem na casa do Senhor. Né? Então, esse ser fiel até a morte, até sempre. Para que a gente tenha o galardão que ele falou dessa igreja. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Né? A gente pode morrer na carne, mas o pior que morrer na carne é a morte eterna. Porque quando a gente passar dessa vida, ou a gente vai viver no inferno eternamente, ou para sempre com o Senhor. Então, aquele que for fiel até a morte, ele dará a coroa da vida. Né? Ali no versículo 10, no final, ele fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, é uma igreja que passou por essa tribulação, que foi avisada do período que iria passar, que é uma coisa que todos os cristãos, se a gente não conhece, talvez um cristão que nunca tenha passado tribulação, porque nós passamos, mas nós somos mais que vencedores, porque nós estamos em Cristo. E a coroa da vida eterna, o nosso galardão, a vida eterna com Jesus, está preparada para nós.
A paz, irmãos. Ainda em Apocalipse capítulo 2, vou comentar um pouquinho da igreja de Pérgamo. Amém? O anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto dentre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome de Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver bem focado o nome de uma pessoa chamada Antipas. Ela com certeza foi um discípulo de Cristo, não participante dos doze, né? Porque até mesmo nesses dias de Antipas, Jesus já havia ascendido aos céus, né? Mas como Jesus havia ensinado aos seus discípulos, seus apóstolos, a ministrar a palavra, ide ao mundo e pregai o evangelho. Ou seja, essa pessoa, esse personagem aqui, foi uma pessoa que, como nós hoje, ministramos a palavra de Deus, ainda que exista, como está dizendo aqui, o trono de Satanás em volta à igreja, em volta ao teu lar, em volta de onde você vive, você cristão, você como esse Antipas, ministra, testemunha, é fiel de Jesus Cristo. Né? Não importa as circunstâncias, não importa o que há de acontecer na tua vida, né? Seja tudo que a gente tem ouvido, tem visto por aí, de coisas negativas dentro da família, no emprego, enfim, no final dos tempos. Mas aquele que é fiel, que honra ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né, aquele que mantém a sua fidelidade, né, como uma rocha, né, um prumo, né, firmado na rocha que é Cristo, terá a salvação, verá a face de Deus, né, verá as maravilhas, verá Satanás, esse trono de Satanás cair por terra em nome de Jesus. Seja ele aonde for, dentro da igreja, fora da igreja, na tua família, não importa. Seja você como esse Antipas, né? Pessoa que ia por todo mundo, com certeza, sua família, seus colegas, seus amigos, e ministrava, não importava o quê. Embora ali tivesse algumas pessoas em volta a ele que estavam querendo outras doutrinas, não ligava para o que Cristo queria, não vivia, ou seja, a verdadeira palavra, né? Vivia a prostituição, trazia, no caso, diz assim, o mundo para dentro da igreja. Mas o mundo que a gente traz, vamos supor, você trazer o mundo, a pessoa trazer o mundo para dentro da igreja, essa pessoa tem que conhecer a Cristo, né? Você tem que ser a pessoa que vai mostrar as maravilhas de Jesus Cristo, né, sobre essa vida. E terá firmeza e ganhará a salvação em Cristo Jesus. Verá a face dele. Amém.
Graças a Deus. Saudos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Em Apocalipse, capítulo 2, o verso 18... fala sobre a igreja de Tiatira. Diz assim o 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Só até aí. Irmãos, aqui nós vemos, né, a Apocalipse, é as últimas revelações, é aquilo que o Senhor deixou revelado para a sua igreja, para encorajá-la, para continuar, para segurar, agarrar aquilo que o Senhor até então tinha nos ensinado. E aqui nessas orientações nós vemos, já nas três cartas anteriores, que o Senhor ele eleva, mas ele fala daquilo que está comprometendo a vida da igreja e pode tirar a sua salvação. Aqui em Tiatira ele fala que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo porque tudo ele vê. Nada pode ficar escondido aos olhos do Senhor. Nada daquilo que você faça, escondido da sua esposa, do seu filho, de quem é que seja, diante de Deus, está nu. E ele fala que os seus pés são como bronze reluzente. Os pés. Os nossos pés, ele está apoiando sobre algo. Ele esmagará tudo aquilo que for o pecado. E nós temos que estar atentos porque ele chama a atenção já dizendo que essa igreja, ela é uma igreja que tem um amor. Um amor que é aquilo que é um princípio da vida cristã, aquilo que faz parte daquele que recebeu o Senhor Jesus na sua vida. Ela vai falar também da sua fé, a fé Tiatira demonstra sua fé através das obras, porque nós vemos que ele fala do teu serviço, um serviço que crescia a cada dia, de um serviço que era muito maior do que aquilo que foi no início. Ele fala da sua perseverança. Irmãos, a perseverança é fundamental na vida do cristão, porque é uma qualidade que nós vemos frequentemente incluída no caráter do cristão. O Senhor eleva, o Senhor exalta essas características dessa igreja. Mas o Senhor, ele alerta que essas características, ainda que sejam belas, elas poderão ser comprometidas. Porque no 20 ele diz: no entanto, contra ti tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa. Com seus ensinos, ela induz aos meus servos a imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Irmãos, isso aqui é tão sério. Aqui o Senhor traz, ele traz a esse texto a Jezabel, lá da história do rei Acabe. Creio que todos aqui conhecem a história do rei Acabe, um rei que fez da prática que Deus abominava, um Deus que foi conhecido como um rei que foi conhecido como aquele que fez tudo aquilo que Deus desaprovava. E quantas vezes uma igreja como essa, que tem um amor, que está crescendo, que está grande, que está trabalhando, está crescendo, mas tem dentro da tua igreja, da tua vida, um espírito de Jezabel. Um espírito que tolera falsos ensinos, um espírito que tolera práticas enganosas. Irmãos, hoje é só você olhar para fora, olhar as igrejas, porque nem todas aquelas que estão crescendo, nem todas aquelas que aparentam ser amorosas, são aquelas que de fato estão obedecendo a palavra de Deus. Porque aqui a igreja de Tiatira, ela no meio do seu amor, no meio do que Deus é amor, se perdeu na sua essência. Se perdeu porque deixou que Jezabel entrasse em seu meio. Por isso, fique atento, o Senhor não aceita. A igreja, ela tem que ser santa. A igreja tem que ser pura, porque é assim que o Senhor diz que deve ser. Sede santo, porque sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Por isso que essa igreja, ela tolerava e tinha práticas no seu meio, que Deus não se agradava. E diz aqui, descendo, lá no 23, ele diz: matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. E retribuirei cada um de vocês de acordo com suas obras. Aquele que deixa o espírito de Jezabel adentrar na sua vida, adentrar naquilo que o Senhor não aceita, essa vida receberá uma sentença de morte. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E a morte é certa para aqueles que continuam na prática que desagrada a Deus. E nós vemos aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Como foi dito aqui no altar, nós, se olharmos para a igreja há 40 anos atrás, era uma igreja rígida, era uma igreja que as pessoas assim diziam: a igreja não cresce porque a igreja é muito rígida. Hoje a igreja está igual o mundo, né? E isso Deus não aceita. E é isso que está falando a palavra, o espírito de Jezabel. Tudo que está lá fora entra para a igreja com uma roupagem diferente. Lá fora é macumba, na igreja vira boa cumba. Na igreja se usa de artifícios mundanos para alcançar as vidas que estão lá fora. Não vai. As vidas não vão ser alcançadas. Por isso que o espírito de Jezabel tem que ser banido no meio da igreja. E ele diz ainda: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás digo, não porei outra carga sobre vós, tão somente, ó o Senhor recomendando para aqueles que se seguem fiéis, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm. até que eu venha. Se apegue na santa palavra do Senhor. Não aceite outra coisa que não seja a palavra do Senhor. Se qualquer coisa que está sendo ensinada na igreja, ou qualquer coisa que estiver ouvindo, que não estiver passando pelo filtro da palavra, rejeite, não aceite, porque é assim que Deus deseja. E outra coisa, ele fala aqui, que ao que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E ele diz no 28, eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, ao vencedor, ao que vencer, Deus dará o privilégio de reinar com ele. Aquele que vencer é aquele que guardou a palavra do Senhor. Ninguém vai vencer sem guardar a palavra do Senhor. Porque os dias difíceis, desde aquele momento que foi escrita essa palavra, nós estamos vivendo até os dias de hoje. E aqueles que continuaram a seguir essas práticas, que tolerar, que fizer vistas grossas no meio da igreja, a sentença será a morte. Rejeite de Isabel, porque é assim que Deus deseja. Amém? Graças.
Ainda em Apocalipse, capítulo 3, diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreva esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu conheço as suas obras, você tem a fama de igreja viva e ativa, mas está morta. Portanto, acorde, fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. As suas obras estão longe de serem perfeitas aos olhos de Deus. Volte ao que você ouviu e creu no princípio. Retenha firmemente e volte-se para mim outra vez. Se não fizer, virei subitamente a você sem ser esperado como um ladrão e o castigarei. Todavia, mesmo aí em Sardes, alguns não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo. Eles andarão comigo vestidos de branco porque são dignos. Todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Bom, irmãos, a igreja em Sardes é uma igreja de fama. É uma igreja que vivia por fama. Aqui, né, Jesus fala que ela tinha fama de ser uma igreja viva e ativa, mas ele conhecia, como dizem Salmos, que ele sonda os nossos corações, ele conhecia a igreja e via que a igreja por dentro ela estava morta. Ou seja, é uma igreja que até, pode ser até que no princípio ela tenha andado, né? Porque a Bíblia também fala que o Senhor falou com essa igreja. Poxa, era uma igreja. A igreja tende a ter um relacionamento com Deus. E nós somos igreja também. Né, não é, é o corpo, mas também a gente pode se incluir como individual. E pode ser até uma igreja que tenha começado a andar certo. Só que houve, né, um desvio. Ela continuou fazendo as mesmas obras, porque ela tinha fama de ser uma igreja viva, de ser uma igreja ativa, que teoricamente praticava os mandamentos do Senhor. E hoje o que a gente mais vê é isso. Né? São igrejas de fama. Vai naquela igreja ali que você fica rico. Vai naquela igreja ali que você é curado. Igrejas de fama. Né? E a gente também não está aqui para julgar ninguém. Mas o Senhor sabe se essas igrejas elas estão realmente vivas ou mortas. Porque é muito fácil. Né? É, teve uma época na minha vida, e eu estudando essa palavra, que me lembrou que eu sempre fui da igreja. Sempre. Nasci em berço evangélico. E sempre foi, né, aquela rotina. E teve uma hora que eu estava dentro da igreja, ativa, porque participava de vários ministérios, sempre participei de vários ministérios, mas eu estava morta por dentro. E eu não deixei de ir à igreja. Eu não deixei de fazer aquilo que eu fazia. Mas eu estava morta. Porque, por mais que a gente faça as nossas obrigações na determinada denominação, numa igreja, o que realmente a gente colhe de fruto? Né? Se não tem fruto, às vezes não tem fruto. Né? E a Bíblia fala que nós devemos ter frutos. Nós temos que fazer a obra que Jesus Cristo fez. Então, aí teve um momento que Jesus ele me deu um chacoalhão e falou, peraí, vamos mudar tudo. Vai continuar fazendo as mesmas coisas, só que de uma forma diferente. E aí eu comecei a dar frutos, e aí eu comecei a receber as coisas que o Senhor já tinha preparado para mim. E a igreja de Sardes era assim, era uma igreja de fama, de aparência, continuava fazendo bem, só que a intenção dela, ela estava morta. Muitas pessoas ajudam porque querem ajudar o próximo. Muitas pessoas ajudam para aparecer. A intenção não é boa. Só que só quem sabe é Jesus. E como que a gente tem, né, esse time? Como que a gente consegue ver se a gente está vivo ou está morto? Né? Mesmo tentando na igreja, que é o que aconteceu aqui na igreja de Sardes. O Senhor fala assim, conheça as suas obras, acorde, fortaleça o pouco que resta. Porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. As suas obras estão longe de ser corretas. Sempre resta a nossa fé, um pouquinho da nossa fé. Se a gente vem na igreja é porque a gente acredita em alguma coisa, a gente acredita em Jesus Cristo, a gente, por mais que está quase morrendo, Deus é aquele que dá a última palavra na minha vida e na sua vida. Portanto, acorde, é o que está escrito aqui. É, nós temos sempre que ver como está o nosso relacionamento com Deus. É, a cada semana eu costumo orar e chega assim no final de semana, falo, Senhor, eu começo a basear a minha vida. Quanto tempo eu orei essa semana? Quanto tempo eu me consagrei essa semana? Quanto tempo eu li a Bíblia? Então, aqui de domingo eu sou ativa, mas e na minha casa? E no meu dia a dia? Significa que eu estou morrendo. Quanto menos oração, quanto menos leitura da palavra, a gente vai morrendo e às vezes até sem perceber. E quando vê, a gente está morto dentro da igreja. E a gente, que isso não aconteça, mas muitos vão ficar. Muitos vão ficar. E eu acredito que a gente, nossa, mas aquela pessoa, nossa, aquele pastor, aquela igreja, ficou. Porque estava morto. Então a gente tem que ver como está o nosso relacionamento com o Senhor. Sabe, a gente tem que se conhecer, auto-se conhecer. A gente precisa saber como a gente está. A palavra, ela nos confronta. Então, que você realmente perceba o que você precisa melhorar. Se a gente ficar sempre, né, assim, tranquilo, sempre a mesma pessoa, então a gente tem que crescer, a gente tem que auto-se conhecer, né? A gente tem que auto-se conhecer para falar para o Senhor Jesus transformar as nossas vidas. Aqui ele fala, fortaleça ainda o que está para morrer. Se você tem pouco, ofereça o pouco. Porque o Senhor é aquele que dá a última palavra e é aquele que faz reviver, que faz crescer. Está pouco? Está difícil? Você está quase morrendo? Está no último suspiro? Que você possa entregar isso a Deus. Porque ele falou, se apega. Aqui ele fala, se apega ao que você escutou. Né? Volte. Creia no que você já viu no princípio. Retenha o que você escutou. E volte-se para mim outra vez. A cada dia, nós temos que se basear e voltar para o Senhor outra vez. E aqui fala, né? Que caso isso não aconteça, ele viria como um ladrão e castigarei. É isso que ele fala, né? Se você não fizer, eu virei subitamente a vocês, sem ser esperado, como um ladrão e castigarei. E essa foi uma coisa que me chocou, porque imagina Jesus, né, ladrão, como o nosso inimigo. Nós sempre escutamos que Jesus é amor, ele salva, ele cura, mas aqui ele fala, ei, vou vir como um ladrão. E vou castigar. E ninguém quer ter um ladrão na sua vida. Ninguém quer ter Jesus como um ladrão na sua vida. E isso que ele fala que vai acontecer. E aqui ele fala, né? Que aí em Sardes alguns não mancharam suas roupas, nem com as imundícias do mundo. E esses andarão comigo vestidos de branco. E quando você não está muito bem, se você não estiver muito bem, se você estiver morrendo, se apegue a Deus. E se apegue a essas pessoas que você vê, que você percebe que está um pouco mais ativa na igreja, né? Sempre peça uma oração, vá se aconselhar com um pastor. Não se entregue. Se você vê que você está morrendo, não se entregue. Porque ainda tem pessoas dentro da igreja, sim, que nem a Bíblia fala, que não se contaminaram, que têm as vestes brancas. A igreja, ela é corpo. Então, nós temos que se unir um com os outros, um puxar o outro, para a gente poder andar juntos. E todos, né, que nem ele fala. E assim, aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome do livro da vida. Então, se a gente voltar, se a gente reconhecer, se apegar, se entregar a Deus, dar a chance da gente ser transformado e a gente realmente ficar ativo verdadeiramente na teoria e na prática, o Senhor vai nos reconhecer, né? E Ele não vai apagar o nome dEle, o nosso nome no livro da vida. E isso é a nossa salvação. Corre o risco, sim, né? Se a gente não fizer aquilo que Deus manda, de ter o nosso nome apagado no livro da vida. Não é só aceitar Jesus e beleza, vou para o céu, acabou. Não. Aqui ele fala para não ter o seu nome riscado no livro da vida. Então ele alerta. E aqui só mais uma coisinha. O Senhor fala assim que as obras aqui de Sardes, elas estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Então havia obras. A igreja ela fazia. Mas estavam longe de ser perfeitas. E como a gente sabe que é perfeito ou não? Em Mateus 5, diz assim, 5:48. Mas vocês devem ser perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Então, tem que ser perfeito. E também, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: toda a escritura nos foi dada para a inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornarmos bem perfeitos em todos os pontos e perfeitamente habilitados para toda a obra. Então, é a palavra de Deus, como eu disse, que nos confronta. E assim a gente percebe se a gente está vivo ou morto dentro da igreja, que é o que acontecia na igreja de Sardes. Em Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz: portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescidas, vocês estarão perfeitos para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte alguma coisa. Sardes devia escutar isso, né? Para não ter esse desvio de caráter, porque ela ainda era uma igreja. E aqui fala que se nós realmente formos transformados, né? O Senhor ele vai reconhecer diante de Deus e dos anjos. E que lindo deve ser nós chegarmos aos céus e falar: Senhor, eu fui transformado, eu fui mudado, eu estava morta, mas aí eu comecei a ser ativa de novo, e o Senhor transformou a minha vida. Jesus olhar e falar assim: eu te reconheço, filho, diante de Deus e diante dos homens, e diante também dos anjos, que é o que ele fala. O que importa é a gente ser reconhecido, o que importa é a nossa salvação, o que importa é a gente fazer com que o nosso nome não seja arriscado no livro da vida, né? E que nós possamos, então, realmente saber como estamos dentro daqui, dentro da igreja, e como estamos fora também. E pedir para o Senhor transformar as nossas vidas. Que nós possamos nos ver no céu. Amém?
Amém. Vamos continuar lá no capítulo 3. Agora no versículo 7, que é a igreja de Filadélfia, né? O amor fraternal. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, para começar, aqui diz, isso diz o que é santo, né? Deus está falando, né? Ele é santo, ele é o verdadeiro, né? Que abre a porta e ninguém fecha. Então, quando Deus abre, ninguém pode fechar. E a igreja de Filadélfia, ela é a igreja quase perfeita, né? Que ela não negou o nome do Senhor, porém tem pouca força. E acho que muito acontece hoje em dia, né? Com muitas igrejas, né? Não nega o nome do Senhor, mas tem pouca força. E Deus aqui diz, né? Que eis que vem sem demora. E ele dá um alerta, que apesar de não ter, assim, defeitos a igreja, ele deixa um alerta, né? Que tome cuidado para ninguém roube a tua coroa. Então, Jesus falou isso, né? Porque ele sabe que o inimigo tá aí pronto para roubar, né? E a pouca força nem sempre quer dizer o pecado, né? Às vezes a fraqueza, e Jesus não condena, né? A pouca força. Mas quando nós reconhecemos que eu tenho pouca força, mas eu reconheço que Deus é a minha força, então ele vai estar comigo assim como ele diz aqui, né? Que ele nos guardaria na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, se nós confiarmos em Deus, mesmo fraco, Deus é a nossa força e ele nos guardará, ele nos livrará. Só que temos que estar atentos, né? Para que ninguém tome a nossa coroa, para que ninguém nos roube. E tudo isso que foi falado não sirva para nada, né? Então temos que vigiar. E assim como dizem todas as cartas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não fosse tão importante assim, né, não estaria em todas as cartas, né? Então que nós tenhamos ouvidos para ouvir verdadeiramente o que o Espírito Santo diz. E tomar cuidado para ninguém roube a nossa coroa. Para que na hora da tentação, Deus venha e nos livre, Deus venha e nos guarda e escreva o nosso nome no livro da vida, né? Que é o que ele promete, a salvação e a vida eterna ao lado de Deus, né? Então vamos vigiar, né? E tomar cuidado, para que ninguém roube nossa coroa. Amém.
Paz do Senhor, igreja. Ainda no capítulo 3... Versículo 14 diz assim: Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui na carta de Laodiceia, diferente de algumas cartas anteriores, Deus havia muitas críticas para essa igreja. E aqui no versículo 15, ele vem falar dessa igreja. Uma das críticas que Deus estava apontando para essa igreja era dessa igreja ser morna. O que é ser morno? Pois ela não era nem quente, nem fria, ela era morno. E morno, a palavra de Deus, ela é atual, né? Não importa, as pessoas hoje no mundo, aí fora, pensam, né? E muitas vezes a gente escuta que a palavra de Deus, ela não serve para hoje, né? Ah, foi escrita há tanto tempo, né? Ah, não serve para hoje. E a gente vê, né, nessas cartas, nessas sete cartas, e nesta carta de Laodiceia, que a palavra de Deus, ela serve sim para hoje. E existem crentes, né, que são mornos, estão na igreja, né, e lá fora se adaptam às indiferentes formas de agir de pessoas lá fora. Ou seja, existe uma roda de pessoas que falam piadas malditas, assim, rodas de escarnecedores que não servem, né, a palavra de Deus. E aí o crente que está dentro da igreja se adequa ali naquela roda. Ou então é um crente que não se posiciona, é um crente que se está falando de Deus nesta roda, se existem pessoas que estão contando testemunho, então eu entro ali e eu tenho testemunho ali e eu também falo de Deus. Então, ora eu sou quente, ora eu sou frio e eu não sou nada, eu sou morno. E aqui Deus vem falar sobre essas pessoas, né? Vem criticar essa igreja a esse ponto. E eu estava meditando na palavra de Deus e eu estava tentando entender, né, o crente ser morno. É um crente superficial. Porque se ora você... a gente até estava conversando e a gente falava sobre um crente camaleão, porque ele se adequa a qualquer situação. Ele, se você for falar de piadas que vão ofender a palavra de Deus, ali ele está. Se for para falar de testemunho, de salvar vidas, ali ele está. Então, é um crente superficial, é um crente que não vive a palavra de Deus. É um crente que não ora, é um crente que não lê a palavra de Deus, né? E Deus aqui, ele vem dar um juízo para essa igreja. E ele diz assim: estou a ponto de vomitar-te. Isso é muito sério, né? Quando eu estava estudando essa palavra, eu, assim, me vi em algumas situações e eu falei, não, né? Nós precisamos ser quente. E o que é ser quente, né? É viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ele corrige aquele a quem ele ama, né? Deus, ele é amor, nós sabemos disso. Deus, ele é misericordioso. Deus é um Deus justo. Mas ele também, ele corrige aquele que ele ama. Ele corrige aquele que está se desviando do caminho dele. E essa igreja, esse povo, né, dessa igreja em Laodiceia, era uma cidade muito rica, era uma cidade que não tinha pobreza, era uma cidade que não tinha fome, não tinha, digamos assim, problema nenhum, mas achava que estava tudo bem. E, na verdade, faltava o principal para ela, que era Cristo, né? E aqui, no versículo 18, Deus ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Ou seja, esse povo, essas pessoas eram ricas, como eu disse, né? Nada lhe faltava. E hoje em dia nós vemos pessoas, né, que têm de tudo, têm muito dinheiro, né, e nós pensamos, poxa, essa pessoa é feliz, né, porque ela tem tudo, ela tem dinheiro, ela tem o carro que ela quer, ela tem a propriedade que ela quer. Porém, mal sabe que aqui Deus, ele estava afirmando, né, condenando esse povo, dizendo que ele era pobre, cego e nu. Pois ele não tinha o essencial, né, que era servir a Cristo, que era um relacionamento com a palavra de Deus, que era intimidade com o Senhor, que era orar, que era separar momentos para ler a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, né? E aqui ele fala sobre, compres ouro refinado. E ouro refinado, né, é viver a palavra de Deus, ou seja, é uma riqueza espiritual, né? É você buscar a riqueza espiritual, buscar mais unção, buscar mais poder. O crente, você quer saber se o crente é morno ou se o crente é quente, né? Você vê quando ele está passando por uma situação, por uma aflição, por um problema na vida dele. O pastor sempre fala que o crente, quando ele está passando por algum problema, ele é o primeiro a chegar na igreja. Tem uma campanha de oração, ele é o primeiro a estar. Ele, se ele possível, ele abrir a igreja, ele abre. Mas aí, quando ele é atendido, quando, né, ele já recebeu a resposta, então ele deixa de vir e cumprir aquilo que a palavra diz, que é buscar ele em primeiro lugar, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele deixa de querer ter intimidade com Deus, né? E a recompensa, sempre a recompensa. Em todas as cartas, né? No final de todas as cartas, o Senhor fala que há recompensa. E qual é a recompensa para esse povo? É arrepender, né? Se arrepender deste caminho, se arrepender de ser morno, se arrepender de querer, dentro da igreja, ser uma pessoa e fora da igreja ser outra pessoa. Arrepender. E se você está aqui essa noite, eu creio que em algum momento, em alguma carta que foi lida aqui, você se viu em alguma situação, né? Não importa se um pouco você se viu numa carta e outro pouco você se viu em outra carta. O que importa é que nós temos que se arrepender das nossas atitudes, porque ainda há momento de se arrepender, né? E eu sempre falo, como foi dito aqui anteriormente nas outras cartas, momentos de aflições, momentos de inseguranças, né? Nós temos que confiar e se apegar em Deus. Domingo passado, eu trouxe uma palavra para o grupo de jovens, para o Ministério de Louvor, perdão, que eu separei um momento em casa e Deus veio me corrigir. E o Ministério de Louvor sabe de uma situação que eu estou passando e que eu dividi com eles, né? E eles me ajudam em oração. E ali naquele momento, quando eu separei, que eu conversava com Deus, Deus disse, adorar. Eu quero que você me adore neste momento, né? E eu pude dividir essa visão, né, que Deus me deu com o Ministério de Louvor. E foi muito impactante domingo passado para mim, a palavra que foi ministrada, como Deus, ele usa e ele fala através do louvor, como ele fala através da palavra, como ele vem falar e como ele vem corrigir. E assim Deus me corrigiu. Ele não queria que no momento da minha aflição, que no momento, né, de coisas que eu tinha escutado, enfim, que eu ficasse, né, murmurando e chorando e me sentindo fraca, e sim que eu adorasse, né? Me adore, não importa, me adore, clame, me adore, né? O inimigo muitas vezes quer nos tentar parar, nos fragilizar por algumas situações, por aquilo que a gente escuta, e naquele momento eu tinha escutado e eu, né, quase me fiquei ali, me fragilizei, e Deus falou não, porque o inimigo não pode calar a voz de um adorador. E é assim, nós temos, e Deus é esse Deus que nos repreende, que nos corrige, e aqui ele diz, a recompensa, porque eu estou à porta e bato, versículo 20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a recompensa para suas lágrimas, a recompensa, sabe, eu sempre falo que a gente tem que chorar nos pés do Senhor, porque a recompensa. Hoje é o último culto dos jovens que nós estamos fazendo do ano. E no primeiro culto, quem estava aqui, quem presenciou, né, a palavra, nós trouxemos, os jovens trouxeram a palavra que dizia a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Irmãos, há diferença para aquele que serve a Deus. A diferença para as nossas, para os nossos lamentos, para as nossas fraquezas, né, para as nossas lágrimas, para as nossas aflições, há diferença. E se a gente se arrepender, se a gente se arrepender dos nossos caminhos, né, assim como diz aqui, o Senhor vai entrar e nós vamos, e Ele vai sentar conosco e Ele tem... Ele vai abrir a porta, Ele vai entrar conosco e nós vamos ceiar com Ele. Então há recompensa. Amém? Que você venha... A presença de Deus está aqui neste lugar. A presença de Deus é real. E que você aprenda, né, com tudo que foi falado aqui. Se você tem algo a corrigir, se você tem algo a consertar, como eu disse, nós sempre temos. Que você venha a querer se aperfeiçoar na presença de Deus. Para que nós possamos ser... Para que nós possamos ser reconhecidos por Deus. A gente não precisa da aprovação do homem. Nós não precisamos da aprovação, né, do nosso amigo, dos nossos pais. Mas sim, nós precisamos da aprovação de Deus. E que você venha a ouvir aquilo que diz a palavra do Senhor. Assim como termina, né, dizendo, quem tem ouvidos ouça.
Eu sou a Igreja de Éfeso. E a mensagem que eu tenho para você nessa noite é: lembra-te de onde caíste e retorne para o seu primeiro amor.
Eu sou a Igreja de Esmirna. Tenho passado muitas lutas e, se eu for fiel, terei a vida eterna.
Eu sou a Igreja de Pérgamo. Apesar do trono de Satanás ficar em derredor da igreja, sou fiel em testemunhar Jesus Cristo às outras vidas.
Sou a Igreja de Tiatira, ativa, mais complacente com Jezabel. Mas o Senhor diz à tua igreja que aquele que for fiel até o fim, Ele dará direito de também reinar com Ele.
Eu sou a Igreja de Sardes. Eu tenho fama de estar ativa, mas eu estou morta. Porém, se eu trocar as minhas vestes, o Senhor vai me reconhecer perante Deus.
Eu sou a Igreja de Filadélfia. Eu não nego o nome do Senhor, mas eu tenho pouca fé e tenho que tomar cuidado para que ninguém roube a minha coroa. E a recompensa de Deus é que Ele vai me guardar de toda a tentação desse mundo.
Eu sou a Igreja de Laodiceia. Sou morna, sigo dois caminhos. Mas se eu abrir a porta do meu coração e me arrepender, Deus entrará e eu seguirei a Cristo. Qual igreja você é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém, glória a Deus, né? Por mais um culto dos jovens que a gente aprendeu aqui, né, a respeito das cartas, né, do Apocalipse. E antes de encerrar, eu queria ler um salmo. Tem mais um?